Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em português da Voz da América, emissão vespertina de domingo a 4 de setembro de 2016. Damos a todos os que estão connosco votos de que estejam a ter um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na apresentação, Ana Guedes. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui ou vamos ter aqui um tributo que foi prestado recentemente a um dos maiores compositores angolanos vivos, Chabanu. Depois falaremos saúde com a doutora Nídia Romano e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos então dar aqui uma volta pelo mundo em notícia.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América, Eduardo Ferro. Os Estados Unidos e a Rússia estão a tentar finalizar um acordo para o cessar-fogo na Síria, que permitiria a entrada no país de mais ajuda humanitária. Os contactos estão a ser realizados no momento em que os líderes mundiais se encontram reunidos em Hangzhou, na China, para a cimeira do grupo G20. Os dois países pareciam estar próximos de um acordo, mas permanecem ainda divergências de monta. Espera-se que o presidente americano Barack Obama e o seu homólogo russo Vladimir Putin falem informalmente sobre o assunto à margem da cimeira, mas para já o encontro ainda não se verificou. Temos grandes divergências em relação aos russos em termos das partes que apoiamos e também acerca do processo necessário para trazer a paz à Síria, disse o presidente Obama. O presidente americano garantiu, entretanto, ao seu homólogo turco Recep Erdogan que Washington está empenhada em levar à justiça os responsáveis pelo golpe de Estado de julho passado na Turquia, mas não disse que os Estados Unidos extraditariam um clérigo acusado por Ankara. Os dois líderes encontraram-se à margem da cimeira do grupo G20, que, como dizíamos, está a decorrer em Guangzhou, na China. A Turquia diz que o clérigo de nome Fethullah Gülen, de 75 anos de idade e que vive no exílio desde 1999 no estado americano da Pensilvânia, foi o cérebro do golpe, algo que aquele clérigo nega com veemência. A Turquia quer a extradição de Gülen, mas as autoridades americanas dizem que até agora Ankara ainda não forneceu provas do seu envolvimento. Os talibãs exigiram que a Índia deixe de dar equipamento militar letal ao governo afegão, considerando que isso se trata de uma clara hostilidade. Na sua primeira reação à crescente cooperação militar de Nova Delhi com Cabul, os rebeldes islamitas alegam que aviões e outros equipamentos indianos estavam a ser usados para destruírem casas e outras infraestruturas civis. A Índia enviou recentemente 4 helicópteros do tipo Mi-25, helicópteros de ataque, para melhorar a capacidade da Força Aérea Afegã de apoiar tropas no terreno nos seus combates contra os talibãs. Está igualmente a treinar centenas de soldados afegãos anualmente na sua academia militar. A Madre Teresa de Calcutá foi proclamada santa pelo Papa Francisco numa cerimónia que decorreu este domingo de manhã na Praça de São Pedro, no Vaticano. A fórmula de canonização foi lida pelo Papa em latim aos fiéis que acompanharam a canonização da Prémio Nobel da Paz, que ficou conhecida como a Mãe dos Pobres. O Papa salientou que a missão da Madre Teresa nas periferias das cidades e nas periferias existenciais permanece nos nossos dias como um testemunho eloquente da proximidade de Deus junto dos mais pobres entre os pobres. Presentes na cerimónia, mais de 700 jornalistas e 15 delegações, bem como a transmissão em direto de 125 canais televisivos provenientes do mundo inteiro. Um novo relatório das Nações Unidas adverte para o facto de novas restrições à liberdade de imprensa na Somália estarem a ameaçar a transição política para a democracia depois de décadas de conflito e violência. O relatório da ONU documenta violações comuns na Somália dos direitos dos jornalistas, defensores dos direitos humanos e de líderes políticos, incluindo numerosos assassinatos, detenções arbitrárias, intimidação e encerramento de meios de comunicação mais críticos. Segundo a ONU, os rebeldes do Al-Shabaab proíbem os jornalistas de trabalharem nas zonas sob o seu controle e refere também que as forças de segurança federais e estatais são as que colocam maior ameaça a jornalistas e ativistas políticos.
Obrigada, eram as notícias do mundo neste domingo, emissão vespertina em português da Voz da América, 4 de setembro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos, também podem escutar-nos na internet, tvoaportuguesa.com. De novo, votos de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Terminou recentemente a terceira Trienal de Luanda. Houve muita mostra de cultura e entretenimento, entre elas o Festival Zoá, pura música mangope, que fechou com um tributo prestado a um dos maiores compositores musicais angolanos vivos, Luís Martins Chabanu. A ideia deste festival é valorizar os artistas, conforme nos diz Pedro Dias.
Temos que ser realistas que o nosso folclore está a ser um bocadinho esquecido. E esta Trienal está a valorizar tudo o que tem a ver com a nossa cultura, tudo o que tem a ver com a nossa raiz, tudo o que tem a ver com aquilo que é folclórico. Portanto, vamos sim trabalhar no modernismo, mas sem esquecer as nossas origens, a nossa raiz.
Durante 5 dias, 40 bandas, 40 concertos, 216 artistas desfilaram classe em 4 palcos montados no Palácio de Ferro, na Baixa de Luanda. O primeiro festival Zoá, pura música mangope, decorreu de 24 a 28 de agosto. Segundo a terceira Trienal de Luanda, cumpriu-se com o objetivo de difundir a música angolana e o intercâmbio entre os músicos da antiga e nova geração. Clara Monteiro, Kiaku Kiadafi, Mito Gaspar, Luisa Kende, Kamba Diamuenho, Semba Master, Kizua Gurgel, Toti Samed, Mabubas, Kitushi e Dimakaji, Felipe Mukenga, Zeca Fala, souberam apresentar na terceira Trienal de Luanda o melhor da música angolana.
Negra de capinha dura, não estraga o seu cabelo, negra, me jura. Negra de capinha dura, não estraga o seu cabelo, negra, me jura. Faça traças corridinhas, como missadas a cair. Cai rapidos, pequenitos, como aqueles que o avô fazia. Oh, negra, só pra você. Você, africana, tem beleza natural. Vai mostrar pra todo mundo. Oh, negra, essa tua cara minha é um acabamento.
Kizua Gurgel e a canção Negra de Carapinha Dura, original de Teta Landu. Kizua acha de gratificante a organização do primeiro festival Zoá, pura música mangope.
Precisamos de ter palcos para desfilarmos a nossa música. Palcos frequentes, festivais frequentes. Tem que acontecer anualmente, não temos que esperar acontecer uma trienal. Mas a Trienal está a fazer o seu papel importantíssimo e aí buscar todo o género de música angolana, desde o Kizu aos Kitushi, desde a Banda Maravilha a se calhar depois um EVC. Então isso é muito importante, porque é realmente o desfilar a toda a música angolana no seu, na sua verdadeira essência. eu estar nesse programa para mim é uma honra, né?
Sou a chuva, eu sou o vento, sim, o vento que sofre pela dor do amor. Que desalento percebe a canção. Mas quando eu te amei, meu bem, eu virei só. O mar, o céu, não sei o que. Respira a poesia como a flor do chão. Na palma da tua mão. Mas quando eu te amei, meu bem, eu virei só. O mar, o céu, não sei o que. Respira a poesia como a flor do chão.
O Festival Zoá foi criado, segundo a terceira Trienal de Luanda, para valorizar os artistas angolanos. Muitos deles vivem que nem pedintes, batendo portas de gente abastada financeiramente para o patrocínio, para a gravação de um CD ou então para constar de alguma agenda de um show musical.
Temos que fazer um estudo aprofundado das verdadeiras causas do porquê da nossa música estar assim, fazer um movimento no sentido de podermos incentivar os investidores, não é? Incentivar os investidores a investirem mais na música.
Investidor, quem tem dinheiro?
Não só, porque nem só quem tem dinheiro é quem investe. Há quem possa investir com palco, há quem possa investir com som, há quem possa investir com imagem, há quem possa investir com um espaço para que se ensaie. Investimento num cômputo geral. Não é? Mas agora nós temos que fazer alguma coisa para que as coisas mudem. E, por exemplo, por que não isentar o investidor de impostos? Tu tens que pagar X de imposto. Se tu patrocinares ou se tu ajudares cultura neste naquele sentido, se puderes provar, estás isento X% do imposto. Por que não?
Olá, Upe, na voz de Kizua Gurgel, da canção original de Rui Mingas.
Dentro de uma roxinha, mesmo com os seus planos, já não tem a tua berrão que tinha nos outros anos. A roxinha está feinha, mas de manhã, manhãzinha, pede licença automática, não passa nada prática. As gastadinhas da areia, as gastadinhas da areia,
areia.
Lá vai pelo cajueiro que se levanta ao tandeiro. No roteiro dos caminhos das ruas, e vão para baixo, nem criados, nem pedreiros, nem alegres lavadeiras, dessa nova geração, das avenidas da Alcatrão. O venho fraco pregão,
da velhinha quintandeira.
O venho fraco pregão,
oh,
da velhinha quintandeira. Mamauê,
quaque, maquezo, maquezo, quaque.
Jovens namorando no quintal de madeira, velhas falando conversas antigas, sentadas na esteira. Jovens enlouvedando-se nas tabelas, e os imigrados traziam com sal do mar nos cabelos. Os imigrados das ilhas, como meu pai, tu fala de bruxeiros e sereias, e tocam violão e puxam faca nas brigas.
O belíssimo cancioneiro angolano, na voz de Toti Samed, e as canções Maquezo, poema de Viriato da Cruz, Morro da Maianga, de Mário António de Oliveira, poeta, poemas musicados por Rui Mingas. Toti Samed deixou de ser promessa, já é uma realidade na música angolana. A afirmação já é visível na arte de cantar. A Trienal reconhece.
A linhagem do festival é muito abrangente e acho que isso é, a proposta em si já é muito interessante.
Mas participar com vários músicos, isto é um reconhecimento a todo um trabalho que tem feito ou que tem demonstrado, que o Toto tem demonstrado?
Eu acho que quando se trabalha, as coisas vêm até connosco naturalmente. Nós não precisamos de forçar nada. Eu acho que estou na altura que estou a colher alguns frutos do meu empenho em relação à música. Então,
já são uns bons anos de estrada?
Sim, são. Eu sou jovem, mas já tenho muitos anos de palco, porque comecei muito cedo. Comecei um candenga atrevido, mas hoje em dia o reconhecimento começa a surgir de forma muito natural.
Composição de Felipe Zau, na interpretação de Toti Samed, durante o primeiro festival Zoa, da 3ª Trienal de Luanda. O festival de pura música Mangope homenageou o músico e compositor Luís Martins Chabanum, artista com mais de 50 anos de carreira.
Fui escolhido, digamos assim, pelos trabalhos que eu faço. Portanto, para ser homenageado tanto neste evento, eu espero que mais vezes se faça essas homenagens em prol de outros compositores, porque os compositores cá em Angola não são tidos nem achados.
Porque normalmente as pessoas reconhecem o artista, aquele que canta, o cantor.
Aquele que canta e aquele que compõe, que tem mais trabalho, não é reconhecido, não é tido nem achado. Nem sequer uns bagos de arroz apanha.
É preciso que este compositor, pelo menos também cante, como fez o Lula da Paixão. Continua a compor, mas ele tomou a ousadia de ser ele também a compor e a cantar as suas músicas.
Claro, porque o compositor não vê nada. Ele agora compõe, é só para ele, já não dá. É bom compor para que outros artistas com destaque, com relevo, com profissionalismo, cantem as nossas criações.
Mas o Chabanum não tem tido este reconhecimento ao longo de mais 5 décadas de carreira?
Nunca, nunca. Um reconhecimento de quê? Se tivesse reconhecimento, teria um helicóptero, ou um barco de recreio, ou pelo menos uma viatura, que eu não tenho, nem uma casa condigna.
Chabanum é essencialmente compositor. Músicos como Ivete Galeano, Patrícia Faria, Carlos Buriti, Legalize, Clara Monteiro, Zeca Moreno, Voto Gonçalves, têm interpretado as suas composições. Voto Gonçalves reconhece as qualidades do amigo de mais de 40 anos de estrada.
Eu trabalho com os compositores, um dos quais eu chamo Nu. É essa a razão pela qual eu fui solicitado para interpretar dois temas da autoria de Chabanu. E pronto, eu estou, sinto-me bastante satisfeito, bastante feliz, porque o Chabonot é uma pessoa de grandes qualidades, grandes virtudes, é muito amigo dos seus amigos, não tem qualquer problema em facultar as suas letras, as suas composições, não só a mim, como a outros cantores. Eu estou de parabéns, porque somos amigos há muitos anos, há mais de 40 anos.
Voto Gonçalves reconhece que Chabanu também tem o canto na hora de criar a melodia. Apesar da composição, será a arte que melhor domina.
Ele tem veia artística. Ele, para além de fazer as letras, também sabe fazer a melodia. Pronto, eu geralmente com o Chabanu trabalho assim. Ele concebe a letra e também chama a melodia. Só que depois vamos para os estúdios com os produtores musicais, depois há alterações em relação às melodias, mas a letra mantém-se, respeitamos. Em relação às melodias, claro que estão sujeitas a uma série depois de alterações. Ele concebe de uma maneira, mas eu, muitas das vezes, eu próprio, como também tenho conhecimentos de guitarra, com os produtores fazemos, damos uma outra dimensão às melodias.
Mas embora, Cota Chabanu, um grande compositor, um grande mestre, o calentíssima. Vou cantar para vocês um Zage. Para o próximo disco vêm mais algumas composições do Cota Chabanu. Esta é com certeza uma das bibliotecas vivas que nós temos, e nós jovens temos de saber aproveitar essas bibliotecas enquanto elas ainda estão vivas. E o Cota Chabanu é uma referência obrigatória e incontornável da música angolana.
Patrícia Faria, uma das cantoras angolanas que interpreta composições de Chabanu. Mas se filha de peixe é peixe, diz o adágio popular, no canto, Chabanu tem a filha a soltar a voz.
Chabanu, não é fácil estar aqui a dividir o palco com mestres da música angolana, como Patrícia Faria, Realtino, Voto Gonçalves, Zeca Moreno. Então é uma honra ser filha deste grande compositor, porque nem todas têm este privilégio, esta honra de hoje gastar.
Luís Martins, simplesmente Chabanu, o grande compositor. Músico angolano com mais de 50 anos de carreira artística, homenageado no primeiro festival Zoá por a música Mangop, da terceira Trienal de Luanda, que decorreu no Palácio de Ferro, de 24 a 28 de agosto. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos, podem conversar também connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora vamos ficar com Patrícia Faria, que canta uma das músicas compostas por Chabanu. Ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta. Eu vejo há 60 África, as manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta o vejo há 60 Mundo com as manchetes do mundo em vídeo. E temos também as eleições americanas de 2016. Esta é a Voz da América, transmitida em português, é 4 de setembro de 2016. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América, emissão em português. Não esqueça, pode seguir-nos no Facebook e no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português. Hoje é 4 de dezembro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um excelente domingo na nossa companhia. Convosco estão aqui na apresentação Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530. Onda curta são os 13.630 e 17.655. Internet, o endereço é voadportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com a transmissão local da Voz da América em Moçambique. Estamos em Nampula, com a Rádio Encontro e em Clima, na Nova Rádio Paz. Estamos ainda em Bissau, com a Pichigiti, com a Rádio Capital FM. Na apresentação, Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Depois das notícias do mundo, a atualidade noticiosa aqui na Voz da América, saúde com a doutora Nídia Romano. E a seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias do mundo.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, Eduardo Ferro. Os Estados Unidos e a Rússia estão a tentar finalizar um acordo para o cessar-fogo na Síria, que permitiria a entrada no país de mais ajuda humanitária. Os contactos estão a ser realizados no momento em que os líderes mundiais estão reunidos em Hangzhou, na China, para a cimeira do grupo G20. Os dois países pareciam estar próximos de um acordo, mas permanecem ainda divergências de monta. Espera-se que o presidente americano, Barack Obama, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, falem informalmente sobre o assunto à margem da cimeira, mas para já o encontro ainda não se verificou. Temos grandes divergências em relação aos russos, em termos das partes que apoiamos e também acerca do processo necessário para trazer a paz à Síria, disse na ocasião o presidente Obama. O presidente americano garantiu, entretanto, ao seu homólogo turco Recep Erdogan que Washington está empenhada em levar à justiça os responsáveis pelo golpe de Estado falhado de julho passado na Turquia, mas não disse que os Estados Unidos extraditariam um clérigo que é acusado por Ankara. Os dois líderes encontram-se durante a margem da cimeira do grupo G20, que, como dizíamos, está a decorrer na China. A Turquia diz que o clérigo Fethullah Gülen, de 75 anos de idade, e que vive no exílio desde 1999 no estado americano da Pensilvânia, foi o cérebro do golpe, algo que aquele clérigo nega com veemência. A Turquia pretende a extradição de Fethullah Gülen, mas as autoridades americanas dizem que, até agora, o governo de Ankara não forneceu ainda provas do seu envolvimento. Os talibãs exigiram que a Índia deixe de dar equipamento militar letal ao governo afegão, considerando que isso se trata de uma clara hostilidade. Na sua primeira reação à crescente cooperação militar de Nova Delhi com Cabul, os rebeldes islamitas alegam que aviões e outros equipamentos indianos estavam a ser usados para destruírem casas e outras infraestruturas civis. A Índia enviou recentemente 4 helicópteros do tipo M-25, helicópteros de ataque, para melhorar a capacidade da Força Aérea Afegã de apoiar tropas no terreno que combatem os talibãs. Está igualmente a treinar centenas de soldados afegãos anualmente na sua academia militar. Continua sintonizado com a Voz da América esta nossa emissão em português. A Madre Teresa de Calcutá foi proclamada santa pelo Papa Francisco numa cerimónia que decorreu hoje de manhã na Praça de São Pedro, no Vaticano. A fórmula de canonização foi lida pelo Papa em latim aos fiéis que acompanharam a canonização da Prémio Nobel da Paz e que ficou conhecida como Mãe dos Pobres. O Papa salientou que a missão da Madre Teresa nas periferias das cidades e nas periferias existenciais permanece nos nossos dias como um testemunho eloquente da proximidade de Deus junto dos mais pobres entre os pobres. Presentes na cerimónia, mais de 700 jornalistas e 15 delegações, assim como transmissões em direto de 125 canais televisivos do mundo inteiro. Um novo relatório das Nações Unidas adverte para o facto de novas restrições à liberdade de imprensa na Somália estarem a ameaçar a transição política para a democracia depois de décadas de conflito e violência. O relatório da ONU documenta violações comuns na Somália dos direitos de jornalistas, defensores dos direitos humanos e de líderes políticos, incluindo numerosos assassinatos, detenções arbitrárias, intimidação e encerramento de meios de comunicação mais críticos. Segundo a ONU, os rebeldes do Al-Shabaab proibem a imprensa de trabalhar nas zonas sob seu controle e refere que as forças de segurança federais e estatais colocam maior ameaça aos jornalistas e ativistas políticos.
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 4 de setembro de 2016. Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos saúde com a doutora Nidia Raman. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nidia Ramando. Olá, doutora Nidia, como vai?
Olá, Ana, estou bem e queria dizer aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo, um bom programa.
E hoje, a pedido de várias suas, vamos falar sobre herpes. Doutora Nidia, herpes, há herpes genital e herpes labial, mas herpes em si é o que é uma doença, não é? Tipo de doença?
O herpes é uma erupção cutânea provocada por um vírus, não é? O vírus do tipo 1 e o vírus do tipo 2. O vírus do tipo 1 é aquele que aparece na face, às vezes depois de uma febre, a imunidade está diminuída. O vírus do tipo 2 é que é o vírus de transmissão genital. Pode ser uma doença muito importante, principalmente para a África, porque ele se tornou quase que patognomónico do HIV-Sida.
O que é que isso quer dizer, doutora?
É só ter um herpes. Quer dizer, eu ia dizer isso. É só ter um herpes atrás das costas que ultrapanha a linha média, né? Nós temos uma linha média nas costas e exatamente há de ser um HIV positivo.
Uhum.
Então, falando do herpes, o herpes, como disse, as pessoas têm várias doenças, têm diarreia, têm malária, têm cólera, têm isso, e ela aparece como uma doença oportunística. Faz um arrebentos na boca e as pessoas têm dificuldade de comer, mas nós já temos um tratamento que é o nistatina, passamos e as pessoas depois ficam bem. O herpes genital já é um herpes que não tem cura e que agora aparece o ciclovírus por causa do HIV. As pessoas põem, 10 dias depois passa, 2 meses depois aparece. E isso dá nos grandes lábios da mulher e na glande do homem. Daí que nós estamos à luta contra... para fazerem a circuncisão e ficarem mais higiênicos.
Doutora Nidia, deixa-me fazer uma pergunta. Uma vez que se apanha o vírus herpes, o vírus fica sempre a residir no corpo, mesmo que não esteja ativo?
Ela fica a residir no corpo. Uhum. Ela fica a residir no corpo e de todas as vezes que a imunidade está diminuída, tanto genital do tipo 1, tanto o genital do tipo 2, ela aparece. Então, é bastante doloroso. As pessoas sofrem bastante durante os 10 dias. Nós conseguimos, analgésicos, endoanalgésicos, entre aquilo que apareceu o ciclovírus, darem em comprimido e em pomada. E as pessoas vão se aliviando até 10 dias, 20 dias, dependentemente do seu estado imunológico. mas eu queria dizer que o herpes genital, durante o seu primeiro ano, ele é de aparecimento sempre, 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 sempre. Um mês sim, um mês não. Depois ele, durante 2 anos, vai diminuindo. Aos 3 anos, vai diminuindo cada vez mais, quando as pessoas têm um stress, quando as pessoas não estão lavadas intimamente, então ele aparece. É, e neste bocado de tempo, é claro que o parceiro ou a parceira tem que dizer que tem um herpes, porque o herpes tem um líquido que passa logo a seguir a outra pessoa, não é? Então, nós fazemos algumas campanhas, porque aqui se... aquilo, por exemplo, o trepanoma pálido, né? Que é o que aparece nas outras doenças, principalmente a sífilis, tem uma característica. Só que o trepanoma pálido, as feridas, os erosões do trepanoma pálido que é provocada pela sífilis, ficam até tratar. O herpes, às vezes, sem mesmo tratar, lavando muito bem, ela desaparece. Eu estou a falar no herpes genital. E o herpes labial, sempre pondo a nistantina, etc., desaparece também.
Doutora Nídia...
O inconveniente disso...
Diga, o inconveniente?
O inconveniente disso é realmente o herpes genital, que o homem fica com erupções e quanto mais tem relações sexuais, mais aquilo se abre, em forma de borbulhas, não é? E então aí... a pessoa tem que ficar 10 dias até aquilo sarar.
E é nessa altura que se torna extremamente contagioso, quando elas rebentam.
Quando elas se rebentam, sim. Ela se torna contagiosa e não há mesmo tratamento definitivo com isso.
Portanto, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Estes sintomas do herpes genital, para além destas borbulhas, não é? Destas erupções cutâneas, há mais alguma coisa que apareça?
Aparece naquilo que é genital, aparece um líquido amarelado, não é? Que nós temos que tratar. Temos que dar outros medicamentos para tratar, porque, para além de dar um prurido, dá um mau cheiro, não é? Então, nós tratamos também essa parte.
Há cura para o herpes?
Diga?
Há cura para o herpes?
Não há cura. Tanto um como o outro apareceu, não há cura. Quando as pessoas têm herpes genital do tipo 1, basta apanhar uma febre, uma diminuição da sua imunidade, aparece logo nos cantos da boca. Quando uma pessoa, a imunidade, quando apanha o herpes, no primeiro ano, ela realmente reproduz-se muito, muito, muito. As pessoas ficam completamente avariadas, não podem ter sexo, etc. É um transtorno quase que psicológico. Nós temos que andar entre a clínica e a psicologia. Mas temos estado a lutar.
Doutora Nídia, uma das coisas que talvez convenha fazer a diferença é estes dois tipos de herpes são de facto diferentes, porque o herpes labial não é necessariamente ou não é por contacto sexual, contrariamente à herpes genital. Portanto, a herpes genital acaba...
Exatamente.
Doutora...
Exatamente. As pessoas sabem que o herpes labial do tipo 1 não é por contágio sexual, mas o herpes genital já é por contágio sexual.
Doutora Nídia, como é que, como médicos, vocês falam com as pessoas e o que é que dizem às pessoas para as pessoas evitarem contaminação por herpes?
Bom, nós dissemos o que às pessoas. Quando estão em tempo de recrudescimento, tem que ter uma relação sexual, é dolorosa para o homem, com um preservativo, né? Quando já não aguenta mais, quando os seus instintos sexuais são maiores que a consciência, então nós dissemos para usar o preservativo, porque vai passar na mulher e assim sucessivamente ficam nessa contrabalança, não é? E então nós também mandamos lavar 3 vezes ao dia, passar o creme e etc, etc. Agora, o herpes zona, estamos a falar genital, uhum. O genital que aparece no sexo. Existe o herpes zona, que nós chamamos herpes zona, em que o vírus do herpes se implanta ao longo da coluna vertebral. Então, esta zona é aquilo que nós chamamos queimadura da noite. Eu durmo e acordo com uma queimadura total e completa. Então, daí que nós chamamos o patognomónico do HIV. Quer dizer, aquilo ali é taxativamente um indivíduo com HIV.
Daí se falar muito da ligação do herpes genital com o HIV. E pronto, doutora Nídia, não sei se quer um lembretezito, uns segundos para um lembretezito para a nossa audiência.
Bom, a nossa audiência, eu estou sempre a dizer aos jovens que a maior segurança que nós temos é realmente o preservativo, tanto um como o outro. Os jovens hoje atinam, depois não atinam, e, bom, o que me parece que está a suceder, dizem que o HIV está a diminuir por causa do tratamento, e eu acredito no tratamento e na longa vida do tratamento, muito bem, mas também acredito que está a diminuir por causa das mortes.
Uhum.
Então, a todos aqueles que têm, por exemplo, um herpes genital no seu genital externo, é mais propício do HIV entrar lá. Quer dizer, tem uma porta de entrada já aberta para ela se entrar e ela se recolher lá. Então é preciso que no tempo dos herpes as pessoas façam uma abstinência sexual.
Uhum. E pronto, amigos ouvintes, com este lembrete da doutora Nídia, vamos despedir-nos e desejar a todos uma boa semana de saúde. Também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas, porque é o meu beijinho, beijinho.
E agora vamos ficar aqui com uma conversa entre Daniela Steschi, que nos trouxe para o canto ouvinte, o Cristino David de Angola.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o angolano Cristino David. Ele tem 48 anos, mora em Long Beach, na Califórnia. É professor da aula de apreciação de artes no Community College lá. E ele também é presidente da TACA, que é uma organização filantrópica, né, chamada Os Anjos de Angola, na Califórnia. Olá, Cristino, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Como está a senhora Daniel?
Muito bem, obrigada. E você?
Vou bem, graças a Deus.
Estou super curiosa aí para conhecer um pouquinho mais do trabalho da TACA. Fala para a gente quais são os seus planos e objetivos dessa organização filantrópica.
Os objetivos da TACA é criar um leque de ajuda e oportunidades na área educativa, cultural e social para os angolanos.
E quais são os planos que você tem aí para os angolanos? Esses planos são para angolanos que estão aqui nos Estados Unidos ou planos para angolanos que estão lá em Angola?
Boa pergunta. É um plano que iria beneficiar aos dois lados. Angolanos aqui nos Estados Unidos e angolanos em Angola. Portanto, especificamente se tiver que falar do plano educativo ou do projeto educativo, é, portanto, um projeto muito aliciante. É um projeto de bolsa, um programa de bolsa, estudo para angolanos mais desfavorecidos em Angola.
Como que funciona?
Os ouvintes realmente devem estar a dizer, epá, mas como é que é possível? O país não tem dinheiro, o país tem dificuldades. Não, quero dizer, este plano tem dispêndio de divisas por parte do governo. Portanto, pura e simplesmente é uma forma invertida, está a perceber? Tudo, porque sabemos que tudo o que é necessário o fizemos possível.
Tem vários jovens ouvindo essa entrevista, estão interessados, a gente pode conseguir uma bolsa para vir estudar aqui nos Estados Unidos, estudar o quê? No liceu, estudar na universidade, dá mais informações.
Daniel, é uma boa pergunta. E realmente alguns aspectos serão detalhes, mas eu vou precisamente dar uma ideia geral para que entenda o que é. Portanto, eu estava em Angola no princípio do ano, precisamente falar com pessoas de direito para ver se pudéssemos materializar essa ideia. A bolsa é para dar, são bolsas para angolanos favorecidos em várias áreas, educativa, quer ensino médio ou superior.
Então ainda não tá funcionar esse projeto da bolsa, ele está para ser implementado.
Está para ser implementado. Nesta altura eu tenho estado a criar uma dinâmica com entidades governamentais para ver se pode ser implementado.
E da onde que vem o dinheiro que vai pagar essas bolsas?
Boa pergunta. Lembra quando eu disse que não, o objetivo é evitar despesas, digamos, divisas por parte do governo. Uhum. Porque nós sabemos, estamos cientes de que o país não tem dinheiro.
Há algum outro trabalho que vocês fazem na área social e cultural que você acha que vale a pena destacar?
É importante destacar porque a cultura, estamos a falar de cultura, a cultura angolana está a ser diluída em vários aspectos, em várias formas, em várias partes do mundo. E, sobretudo, a nossa cultura em si, da Angola, o que é feito em Angola, fica em Angola. Mas nós estamos a procurar promover a cultura angolana, especificamente a música, a dança, os aspectos rituais de Angola. Uhum. Trazer fora do país. Mostrar ao mundo do que a cultura é genuína.
E como é que vocês estão fazendo isso?
A organização, o TACA, abriu um clube chamado Kizomba, Clube Kizomba Los Angeles. Então, este clube, como sabe que o Kizomba atualmente nos Estados Unidos também é um prato quente, já se dança Kizomba nos clubes,
sim,
em vários locais, e já se dá aulas de Kizomba. Entanto, a Kizomba está a ser bem vista e bem conhecida. Então, nós também temos estado a planificar ou a projetar produções discográficas, por exemplo, para artistas angolanos que tenham interesse ou vontade de cá vir fazer gravações de discos ou então fazer atuações. E nós estaríamos a preparar lugares para tal e negociar espaços e, enfim, mais.
Ok, olha, o nosso tempo já está quase aqui no fim. Eu tenho mais uma pergunta para você. Qual é a maior dificuldade aqui que os angolanos encontram nos Estados Unidos?
A dificuldade dos angolanos nos Estados Unidos, a primeira e eminente, é a da imigração. Uhum. Existe, acredito ou não, ainda existem angolanos que não vivem legal, vivem debaixo da sombra. Sabe que se não for legal ou não estiver legal no país, não pode trabalhar.
Sim.
Entanto, o trabalho é um veículo financeiro.
Cristina, olha, já estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista e eu quero saber se você tem uma mensagem aí para quem está ouvindo.
Sim, eu tenho uma mensagem. A mensagem é que algo que eu não especifiquei, e aliás eu gostaria de dizer que o objetivo primordial desta organização e por tudo que nós fizemos estaria em torno de criar, a fazer angariamento de fundos para a aspecto educativo ou então a educação das crianças em Angola. Quer dizer, já notou, talvez saiba, que a minha ida para Angola, eu pude observar, depois de muito tempo, pude observar que há que existem crianças ainda fora do ensino educativo, não é? E que têm necessidade de material didático, material educativo, até, incluindo professores. Então, nós também estamos a ver neste aspecto de poder, nesta ótica, ver a poder organizar oportunidades e doações para para as crianças, pelo menos duas vezes por ano, e entanto, este é o objetivo que nos leva nós a organizarmos essas atividades para angariamento de fundo também. Então, deixaria a mensagem que todo angolano, não importa onde estiver, que estivesse interessado a fazer parte ou a contribuir com ideias, sugestões, que fizesse parte nesta organização e que fosse fazer um registro ao nosso site, se for o Google, e meter os Anjos de Angola na Califórnia, vai aparecer, cadastre-se, então entre em contato conosco e diga-nos o que é que nos pode ajudar. E o e-mail também para o nosso contato, para o contato conosco é taacalifornia@gmail.com. Caros ouvintes, muito obrigado e espero ver-vos cadastrados.
Cristine Davi, aqui em conversa com a Voz da América em português. Aproveitamos para enviar um abraço a todos os amigos ouvintes que nos escutam. E por sugestão do amigo ouvinte Cristine Davi, vamos escutar Gabi Moy com Si Babo.
Se apaixonou, às vezes tenho a impressão que ela é de São Tomé, que já lhe vi em Cabo Verde. Todos os moços falam dela, essa menina é mesmo um estouro, a rapariga tem valor. Quando passa pela rua, todos perguntam quem ela é, essa menina de Luanda. Essa menina passa na rua, toda gente pergunta quem ela é, mas ninguém trata a responder. Se qualquer fala pra ela, essa menina tá cheia de vaidar, cada confiança qualquer faz. Tá entrando em casa, não tá convida pra um coquetel, essa menina é mesmo um sonho. Às vezes me tem impressão, essa menina é caverdiana, menina de Guiné.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.